Senadora Ana Rita, que preside a casa nesse momento, e Vossa Excelência, que vem do Espírito Santo, e eu venho da Santa Catarina. Santa Catarina, no sentido de gênero, é feminino, e Vossa Excelência, que é do Espírito Santo, Vossa Excelência é do gênero feminino, mas vem do sentido masculino, que é o Espírito Santo. Eu sempre brincava aqui com o senador Camata, que na outra legislatura, quando estávamos juntos, de que eu venho de um estado que é a Santa, e ele vem de um estado que é o Santo, que é o Espírito, e eu da Santa Catarina. Inclusive, as origens são muito parecidas dos europeus, quando chegaram aos portos de Vitória, assim por diante, também aportaram no Sul, não só no Sul, mas também em Santa Catarina. Inclusive, várias comunidades do estado de Vossa Excelência têm a mesma origem, várias comunidades, do que o nosso, Santa Catarina. Nobre presidente e caros colegas, quero propor uma reflexão acerca de três notícias divulgadas ontem dos jornais Circulação Nacional, a que se conectam de maneira interessante. Em primeiro lugar, a grande notícia de que a população mundial alcançou a fantástica marca de 7 bilhões de habitantes. Em apenas 60 anos, passamos de 2,5 bilhões para o contingente atual, além da expectativa de vida ter aumentado em 20 anos no período. Especialistas preveem que, até o fim deste século, chegaremos aos 10 bilhões de habitantes. Outra notícia dá conta da inédita chegada do Brasil ao sexto lugar no ranking das maiores economias do mundo, ultrapassando o PIB do Reino Unido. É motivo de inegável comemoração. Nosso produto interno bruto deve chegar em 2011, ao cabo deste ano, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional, a 2,44 trilhões de dólares. A expectativa é de que, até o fim desta década, o Brasil estará à frente de qualquer país europeu em tamanho do PIB. A informação fica ainda melhor quando ouvimos do analista sênior da consultoria Unidade de Inteligência Econômica, Robert Wood, que o fato do país ter ultrapassado economias de países desenvolvidos reflete os efeitos da entrada de grandes segmentos da população da classe média. No entanto, não podemos ocultar o fato de que esta relação não se dá igualmente quando estudamos a renda per capita, ainda muito inferior à de países europeus ou dos Estados Unidos, isso para não falar em determinados indicadores sociais. Ora, essas duas informações, a de que ontem tem sido anunciado, portanto agora chegamos aos 7 bilhões de habitantes, uma delas, essas duas, e a outra de que o Brasil pode chegar à sexta, ao fim deste ano, à sexta economia no mundo, ultrapassando, portanto, o Reino Unido, são duas comunicações, sem dúvida alguma, alvissareiras. Diante de um cenário de crescimento populacional, o papel a ser desempenhado pelo Brasil ganha extrema relevância. Nosso futuro é, sem qualquer dúvida, promissor. E nesse ponto chegamos à terceira notícia, fechando o elo a que me referi no início. De toda a elevação da carga tributária ocorrida nos últimos anos, apenas 9% foi destinado para investimentos fixos e estruturais. Então, essa é a terceira notícia. Uma é dos 7 bilhões. A segunda, de que nós vamos para o sexto lugar da economia do PIB mundial. E a terceira, que nos últimos anos, no que se refere ao crescimento de impostos, nós aplicamos em investimentos fixos e estruturais apenas 9%. Nobres colegas, se não tivermos a capacidade de tomar as atitudes corretas, necessárias, corajosas, preparando a estrada que queremos trilhar nos próximos anos, tenho convicção de que permaneceremos muito aquém de nosso imenso potencial. Precisamos incrementar consideravelmente nossa capacidade produtiva. Isto passa literalmente, ou melhor, isto passa diretamente pela ampliação e melhoria de nossa infraestrutura logística, e podemos falar de aeroportos, portos, ferrovias e ampliação da malha rodoviária, reduzindo os custos de produção em todos os setores, da agricultura à indústria. É preciso, de uma vez por todas, coragem e espírito público, espírito de Estado, para darmos andamento a uma corajosa reformulação tributária, dotando o país de mecanismos de incentivo ao empreendedorismo, ao invés do verdadeiro carrasco de novas empresas que esse sistema pesado tem sido. E perdoem se as palavras são pesadas, mas não configuram de forma alguma exagero. A taxa de mortalidade de novas empresas no país é assustadora. A discussão em curso nesta casa acerca do Código Florestal Brasileiro, sobre a relatoria dos senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, é avanço estimável. É esta lei que garantirá o crescimento econômico no campo e nas cidades, de forma sustentável, com preservação do meio ambiente. Ao lado destas mudanças importantes em nossas estruturas produtivas, que darão grande vitalidade à economia brasileira, deve somar-se os investimentos sociais, saúde, educação, moradia e segurança, que são requisitos básicos, essenciais. São, antes de tudo, direitos fundamentais do cidadão. E o crescimento econômico só acontece substanciado com estes pilares. Não é a nossa intenção, senhor nobre presidente, elogiar ou criticar diretamente este ou aquele governo, partido A ou B. Acredito que o tema é suprapartidário, pois diz direito, ou melhor, diz respeito ao interesse e ao futuro de todos os brasileiros. Desde a retomada da democracia no país, cada governo deu sua contribuição, em maior ou menor grau, com seus erros e acertos, para que chegássemos até aqui. Hoje, nos encontramos nessa quadra da transformação. Juntos, temos todas as ferramentas para, democraticamente, tomarmos as atitudes que pavimentarão a trajetória de um futuro auspicioso, com os dividendos compartilhados entre todos os brasileiros. Caso contrário, continuaremos deitados em berço esplêndido, aguardando a promessa do país do futuro, que sempre tarda a chegar. Trago, nobre presidente e caros colegas, estas considerações, porque as considero, em função até dessas últimas três notícias, que elas se conectam, como disse no início, de uma forma ou de outra, que são a população que estamos chegando, que chegamos, aos 7 milhões de habitantes. A comunicação pelos órgãos internacionais, pelo Fundo Monetário Internacional, pelas análises de que o Brasil, ele despontará até o fim do ano, deslocando, inclusive, a Grã-Bretanha, em sexto lugar no mundo, em relação ao PIB. E a terceira movimentação de que nós temos que corrigir algumas distorções, que os aumentos de impostos nos últimos 15 anos, nós destinamos apenas 9%, eu encerro lá, presidente, 9% na questão fundamental, que é o investimento e a preparação da estruturação do país. E de resto, a grande parte, quer dizer, uma grande parte disso, nós aplicamos em custeio e nos custos, enfim, no custeio da máquina pública do país. Então, nós precisamos aumentar impostos, se eles aumentaram, mas tínhamos que destinar diferentemente, e não no custeio da máquina pública, nos salários, etc. Eu acho que esse é o equívoco. Nós temos que redefinir essa parte. Temos que redefinir para aproveitarmos esse grande momento que se apresenta ao país. Não só como nós, como temos ainda um campo extraordinário de produzirmos no agronegócio, principalmente, em todos os sentidos, para ajudarmos a alimentar o mundo, que são 7 bilhões de habitantes agora, e a expectativa do Brasil, que é a maior reserva ainda desse campo para o mundo. Então, nós temos, cuidemos desse setor para que possamos, ao lado dessa posição extraordinária do PIB, embora que na renda per capita fiquemos bem além de países envolvidos, mas que cuidemos dessa parte, que é a infraestrutura, e cuidemos para que essa logística, ela se prepare para que nós possamos aumentar cada vez mais e, com isto, também na renda per capita, nós nos igualarmos ao primeiro time no mundo. São essas considerações que eu não pude deixar passar às vésperas do feriado, embora hoje seja o dia de Todos os Santos. Muito obrigado, presidente e novos colegas.